O Brasil é um lugar muito, eu diria abençoado, a palavra correta, mas ele tá num local, Easy, que não tem essas coisas, né? Furacão, terremoto. Às vezes até tem, né? Mas é zero terremoto, assim, sabe?
É muito pouco, é muito pouquinho. Não chega realmente a causar as desgraças que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos.
No Japão, mano? No Japão toda hora, mano. Os japoneses toda hora, eles estão se reconstruindo, né?
Não, e o pior é que, tipo, o que acontece, o que aconteceu naquele último terremoto lá, que tinha aquela Fukushima, que era uma usina nuclear, e aí a parada é tensa, mano, porque usina nuclear tem lixo radioativo, a parada escapa pro meio ambiente, fode tudo, mano.
O pessoal já tá acostumado até a construir casas que são quebráveis, sabe, assim, não é de
quebrar.
É tipo nós aqui que constrói com alvenaria, né? Com tijolo, cimento, né?
Se você estiver motivado bastante, qualquer casa é quebrável, na verdade. Mas eu entendo o que você quer dizer. A alvenaria, ela é muito pouco flexível, muito pouco maleável. Se chacoalhar, quebra tudo. Enquanto lá, a construção, ele usa mais madeira e usa mais materiais um pouco mais maleáveis que aguentam um pouco mais uma tremedeira. Obviamente, um mega terremotozão foda. Não vai adiantar muito.
Eu nunca tinha pensado nesse sentido ainda. Eu sempre tinha pensado que era, pô, por que que. Mas tijolo não é mais resistente, não, bicho? Que plástico.
Mas então, não é, cara, porque o tijolo, ele é quebradiço. Enquanto a madeira, não. A madeira, ela tem uma certa flexibilidade. Você pode ainda dobrar ela antes que ela quebre. Um tijolo, por exemplo, se você apertar qualquer pressão nele, ele vai quebrar.
Entendi. É por isso que eles constroem mesmo essas casas de madeira de boas mesmo.
Cara, assim, eu não sei se é por isso. Eu tenho impressão, eu não sei se é porque é mais eficiente, se é mais fácil de manter a temperatura constante dentro da casa. Eu não manjo de construção civil. Eu tenho o meu irmão, ele trabalhou com construção civil aqui no Canadá por muitos anos, vou perguntar pra ele se ele manja por quê. E outra coisa que usam, que eu acho que no Brasil não é tão usado, é o drywall, que é tipo um gesso.
Sim.
Eles colocam a madeira. Aí eles colocam tipo uma espuma cor-de-rosa que é pra fazer o isolamento térmico, e aí eles cobrem isso tudo com drywall, que é um gesso.
Em alguns lugares já, isso já existe aqui no Brasil, assim, de usarem dessa forma. Só que o Brasil é naturalmente um país quente, né, mano?
Usam bastante no teto, né, isso aí?
Pois é, no teto, exato. O estúdio, o Rapadura Estúdio é com drywall.
Ah, é?
É.
Inclusive, eu vou te falar, contar uma história aqui. Aconteceu isso, é uma história de 2005, eu acho. Em 2005, eu tava indo ver o show do Slipknot. Foi o primeiro show que eu assisti aqui no Canadá. Slipknot e o Killswitch Engage, ia abrir pra eles. E um rapper qualquer lá. E aí, era longe de onde eu morava, né? Tava com o ingresso comprado e tal. E meu pai não queria me levar porque tinha um outro compromisso e tal. E eu não sabia como é que andava de trem. Lá era outra cidade e tal. Eu tava muito nervoso. É. E eu tava com tanta raiva que eu dei um chute na parede, que é algo que a gente tem costume de fazer no Brasil. Mas aqui, mano, você não pode chutar a parede. Porque abre um rombo e aí eu caí pra dentro da parede.
Porra, caralho.
Eu dei um chute e aí a parada abriu, tá ligado? E aí nisso, no ímpeto do chute, na força, eu caí pra dentro da parada e aí com o meu corpo foi que terminou de quebrar. E eu fiquei dentro da parede, tá ligado? Uma perna pra dentro, uma perna pra fora. Me cortei ainda no gesso e tudo. Foi uma merda. Isso foi no quarto do meu pai, porque eu tava andando de um lado pro outro com o celular, falando com um amigo. O celular não tinha nem celular nessa época. Eu falando no telefone com um amigo, vendo se eu conseguia uma carona ou alguma coisa pra ir pra lá pro show. Né? Porque eu já tinha pago o dinheiro do ingresso. E naquela época eu tinha muito pouco dinheiro, então era uma pequena fortuna, né, que eu tinha investido pra ver o que era, na época, minha banda favorita. E eu achando que ia perder o show. E aí, na frustração, eu meti o chute na parede, abri o rombo lá, e meu pai ficou achando que eu tinha feito aquilo no quarto dele, porque eu tava andando pela casa inteira. Sabe quando você tá nervoso no telefone? Uhum. Fica perambulando pela casa? E era um apartamento pequeno, então eu ficava entrando no quarto dele, saio, entro no meu, saio, vai pra sala, saio. E aí, como isso caiu de acontecer bem no quarto dele, ele ficou achando que eu tinha feito isso de propósito no quarto dele.
Porra! Pois... O meu irmão, ele já foi expulso do colégio por ter quebrado uma parede de gesso. Ele tava brigando na sala de aula e aí ele jogou o menino assim na parede e o menino foi parar na outra sala.
Caralho, foi que nem quadrinho, luta de quadrinho?
Foi, mano, de quadrinho, de ação. Mano. É, só que era uma parede de gesso, mano, que separava as duas salas. Que coisa ridícula, né, mano?
Por que não, uma parede de gesso? Cara, se não tivesse jogando moleque pela da parede, isso não teria acontecido. Então você vai culpar realmente a arquitetura da parada e não o seu irmão maloqueiro brigando com os amiguinhos na escola, é isso.
Ele foi expulso, mano, sem dó. Não teve suspensão. É tipo cartão vermelho direto, sabe? Assim, quando você. Às vezes você leva um amarelo, aí beleza. Leva o segundo amarelo, aí leva vermelho. Mas não, aqui foi um cartão vermelho direto.
cara tá nem aí.
Foi direto pro chuveiro.
Porque você acha que é uma falta super normal alguém derrubar uma parede da escola.
Não. Você machucou
um amigo, causou dano na propriedade escolar. É um maloqueiro, tem mais é que ser expulso mesmo.
O meu irmão, ele foi expulso de 3 colégios.
Cara, olha aí, tá vendo?
Já vê-se que tem um precedente, que pois boa.
É. Né? Mas não fez nada de errado, né, Jundinho? Não fez nada de errado.
Não tô dizendo que não fez certo. Nada a ver. Tô defendendo ele não, mano. Só tô dizendo assim, que é foda a parede ser de gesso, assim, né?
É, quando tem maloqueiro jogando os amiguinhos na parede, é um problema. Ser feito de gesso.
Ele já quebrou um ventilador. Sabe aqueles ventiladores de teto?
Puta, eu contei essa história aqui uma vez, mas uma vez um maluco foi jogar uma cadeira em alguém, na putaria na escola, e quando ele levantou a cadeira, a perna bateu no ventilador e ele entortou. Nossa. E começou a bater no teto. Caralho, mano.
O meu irmão foi diferente. Olha, a outra vez que ele foi expulso. Ele foi expulso 3 vezes, né? A outra vez, alguém pegou o sapato de alguém, sabe assim, de um moleque lá da sala, e ficou jogando assim, aí o sapato de fulano, aí jogava pro lado, jogava pro outro. Aí foram jogar no meu irmão, aí ele não percebeu, ele só viu um vulto assim, aí bateu na mão dele e foi no ventilador. Aí o cadastro do sapato enrolou no ventilador e fez aquele negócio, é tipo murchou o ventilador assim, sabe? Ele deu aquela quebrada assim pra cima, aí todo mundo, caraca, quebrou o ventilador, não sei o quê. Aí ele já tinha um precedente de ter sido expulso do colégio anterior, e ele já tinha feito algumas outras coisas, né? Levou algumas outras advertências.
Aí nunca é só uma coisa. É. Nunca é uma, tem isso,
mas... Isso tá parecendo aquelas histórias do maluco. Sabe aqueles programas matinais que o cara vai na delegacia pra entrevistar quem foi pego na noite anterior? Manja. Em Fortaleza, aquilo é o Barra Pesada, em São Sim. Luís é o Bandeira 2, em São Paulo deve ter vários, né?
Tem. Do Datena, né,
São Paulo,
Bruno?
Tem Cidade Alerta, tem o... Qual que é o outro lá? Tem Cidade Alerta, Brasil Urgente, tem vários programas.
Esses programas, Bruno, aqui, tem personagens. Tem o Mão Branca, tem o Mão Preta, que ele usa uma luva, assim. Aparece o nome do repórter, aparece escrito Mão Preta. Que porra é essa, não, mano? Que jornalismo é esse, não, mano? Mas a terceira vez que ele foi expulso, eu não lembro. Mas já era de um colégio que muitas pessoas querem expulso.
É uma parada tão trivial o cara ser expulso que o maluco nem sabe. O irmão do cara nem sabe o que houve.
É porque faz muito tempo eu era pequeno. E aí eu lembro só dessas, porque essas conversas reverberam nos almoços e jantares de família, quando junta todo mundo assim, sabe? Sempre vai pras desgraças. Relembrando as desgraças ali, sabe? Nesse caso, foi um assunto completamente aleatório, né? É easy. A gente tava falando lá da desgraça que tá acontecendo do furacão Irma, que cobriu a ilha inteira, né? A ilha lá de onde é isso? Porto Rico, é?
Isso, é ali no Caribe, né? Então, o que tá rolando é que tá tendo furacão Irma, né? Logo depois do outro lá. Qual é o nome do outro furacão que acabou de detonar lá no Texas, cara? Esqueci agora. Harvey. Acabou de passar o furacão Harvey. E agora tem outro furacão já chegando. Cara, vou te falar, esses furacões... Depois, eu não tô acusando, mas esses furacões começaram a ficar mais frequentes depois que os fidget spinners se popularizaram aí embaixo. O que vocês estão fazendo aí? Você tá percebendo? Caraca. Não tava assim.
A gente é a batida da borboleta, da asa da borboleta.
Começaram a girar esses fidget spinners aí em todo canto, e aí, de repente, um monte de furacão subindo aqui pra cima. Não quero acusar.
Porque nos Estados Unidos não tem fidget spinner, no Canadá não tem também não, né?
Mas tá só vindo de baixo pra cima, porra.
Só tem no hemisfério sul, só.
Mas o furacão tá vindo de baixo pra cima, ele tá subindo, então eu vou culpar vocês.
Macho, que desgraça, né, macho? Esses furacões, puta que pariu, mano.
Macho, e agora,
mano.
Hoje, rolou, eu mandei uma mensagem lá pro... Eu tinha mostrado pro Juras. Os caras perderam comunicação com uma ilha inteira lá no Caribe. Uma ilha sumiu, ninguém responde nada.
Tem uma foto de cima, do satélite e tudo, que você vê lá que o furacão, ele... cobre a ilha inteira, assim.
É maior, cara, é várias vezes maior do que a ilha. Várias vezes. Tem a ilha de Porto Rico, eu acho que era da foto. E aí o furacão é, tipo, tranquilamente umas 6 vezes maior, tá ligado?
Acho inacreditável.
Mano. A parada vai assolar o país inteiro.
É inacreditável. É muito e aí forte. A gente vê como o brasileiro é um povo ingrato. Caramba, né, velho?
Sim.
Brasil tinha tudo pra ser o melhor país do universo, não é nem do mundo, porra. É do universo, cara. Porque assim.
Não tá em guerra.
A gente não entra em guerra, a gente não tem.
A gente tem uma guerra interna,
tipo
né?
De desastre natural. Não, o problema do Brasil, se não fosse o povo, tipo, o Brasil ia ser muito da hora. O problema somos nós, velho. Não, mas é verdade.
Mas é, mano, mas é.
Mas é, a gente culpa político, culpa, mas quem coloca político
lá? Tu acha lá que resolveria, Bruno, se tirassem todos os brasileiros do Brasil e colocassem, sei lá, os suíços no Brasil?
Não, cara, eles iam... Aí sim a Suíça ia ter uma razão pra dominar o mundo. Aí sim, falou, nossa, velho, aqui não acontece nada, é nós, vixi.
E se a gente fosse tudo pra Suíça?
Nossa, a gente ia acabar com a Suíça, velho. Suíça ia virar,
tipo... O brasileiro é tipo uma praga, né, mano?
Velho, não, não. Cara, e pior que eu tô falando isso, mas eu tô falando sério, cara, porque a gente... Porque não tem razão pro Brasil não ser um país de primeiro mundo, uma potência
mundial, tem.
Não, sem ser o povo.
É isso que eu ia lá. Você não viu aí que pegaram o maluco com 51 milhões de dólares na estoque, porra da mala?
Mano, o cara tava com estoque assim, ó. Não, vou deixar aqui só guardado.
Mano, eu não consigo nem entender qual o propósito do cara ter uma grana num ponto que... Tipo, quando o cara tem grana e tá roubando esse nível, ele não pode, ele não tem nem como gastar esse dinheiro.
Exato.
Ele não pode depositar no banco. E, tipo, me falaram uma
coisa
que faz sentido. Pois é, um argumento que deram é o seguinte... Ele usa esse dinheiro não pra ele mesmo, mas pra consolidar o poder, pra pagar mais propina, tipo, a máquina alimenta a si própria. Aí eu falei, ah, tá bom, faz sentido. Porque não tem nem como o cara, então é só pro poder, pra continuar roubando. Ele rouba pra continuar roubando, tá ligado? Não tem um endgame, porque dinheiro, ricos os caras já são, mano.
Meu irmão, tá maluco, mano.
Não, e não tem, o que você falou, não tem onde gastar, você não tem mais, você tá
em... Mas 51 milhões em casa, macho? É inacreditável, mas...
Embaixo
não tem nem armário pra botar isso.
Tudo pois tem nota embaixo do colchão.
Não, achei legal que, tipo, acharam era 50 milhões, 50 e 40 centavos. Mas aí, pois é, eu imaginei que o pessoal da Polícia Federal tava já estavam lá mesmo, vamos revirar tudo. Acho, procura na gaveta aí, vira a bufada do sofá. Aí depois explicaram que é porque também tinha dólares lá. E aí os caras converteram o dólar e aí deu esses 40 centavos, né?
Tá maluco, mano, tá maluco. É muito dinheiro,
mano.
É,
cara, a gente nunca junta nós quatro e pega todo o dinheiro que a gente vai ganhar em toda a nossa vida e não dá 51 milhões de dólares.
Easy. É que nem quando a gente tá no GTA. E a gente tem, assim, tipo, 100 milhões. E a gente não sabe o que fazer.
Tem mais o que fazer, sabe? Pois é.
Você comprou todas as propriedades. Você comprou todas as armas, todos os carros. Tem tudo. E aí você não... Gente, pra que esse dinheiro não existe? Não serve pra nada, mano.
Só no GTA mesmo pra esse tipo de problema, né? Eu não sei o que
eu vou fazer. Eu queria também ter esse problema, viu?
Bruno, mas bom. É porque a gente... É da tigrada aí, Bruno. A turma rica aí, que já tem dinheiro e não... Que, assim, ele tem todas as preocupações do mundo, sei lá... Pô, o que é que eu vou tomar no café da manhã, cara? E a preocupação deles não é dinheiro, sabe? Não, eles não precisam acordar preocupado com dinheiro. É uma coisa... Cara, eu sei, mano. Tem um ouvinte nosso aqui que ficou reclamando de um monte de gente aí. Tipo, ah, o Neymar foi pro PSG por causa de dinheiro, né? Aí você assim, macho...
É óbvio!
Você, mano, você que tá aí. Você pega ônibus 6 horas da manhã... É por amor à empresa que você trabalha? É
dinheiro,
é dinheiro também, meu filho, pelo amor de Deus.
Quem fala, mano, quem fala isso é gente mais nova, que não paga conta, só pode. Eu não consigo entender um sujeito adulto que paga boleto.
Mercenário somos todos.
Mas é, porra, tudo que eu faço nessa vida é pra poder dar continuidade à minha vida. Eu tenho que comer, eu tenho que pagar.
Esse podcast a gente só faz por causa de dinheiro, mano.
Mas é, mas...
Se não fosse...
Não come... Ah, não. Fala o seguinte, não
começou amor, com Bruno,
dinheiro.
Eu faço pelo amor.
O profissionalismo de estar sempre no mesmo dia da semana, gravando, juntando os quatro, abrindo esse espaço na agenda, o que alimenta isso é porque eu sei que eu fazer isso, amanhã eu vou ter um almoço pra comer, tá ligado?
É a vontade de ver o sorriso dos nossos amigos.
Eu também,
e
eu também,
Bruno. E de comer também. E de pagar. Eu não quero que o banco tome meu carro.
Caraca, que animal.
De comer. Uma das coisas que muito me motiva a gravar esse podcast é porque eu gosto, por exemplo, de almoçar. Então...
O que me motiva a gravar esse podcast toda semana, meu filho, é poder ter um local toda semana que eu possa conversar sobre o videogame mesmo, assim, sabe? Aí, e a gente faz isso há muito tempo. O Bruno já tem um outro local que ele pode fazer isso, mas eu tenho certeza até que o assunto
é diferente. Tá querendo me expulsar daqui, é isso?
Não, eu tô dizendo que é um assunto diferente, né?
Caralho, ele também fala... Assim, ah, o Bruno nem precisa aqui do 99,
acho porque... que eu não pode sair que ele já tem outro lugar pra falar, tchau.
Eu tenho outros amigos além de vocês, então...
Você tá querendo dizer que a gente não tem amigos?
Tá traindo nós. Não, amigo
não é. Diferente de vocês, eu tenho
amigos. Chamou nós de perdedor.
Diferente de vocês, eu tenho amigos da vida real, sabe?
Então, mas podcast é um belo divã, mano. A gente consegue vir aqui e conversar sobre as coisas que a gente gosta, e desabafar e tudo mais. Isso faz bem pra vida, mano. Faz bem pra vida.
Sim.
Fazer podcast é um dia será remédio, sabe? Assim, vai ter uma bula. Vai vender na farmácia, assim, uma carteirinha de como se fazer um podcast, porque ele salva vidas.
Pô, quando o pessoal manda uma mensagem falando que tava num momento muito merda, mas aí esperar pelo 99 vidas, saiu o 99 da semana. E eu sei muito bem o que é isso, porque eu passei por isso. Tinha podcasts que eu ouvia durante, quando eu tava fazendo um internato, né, de paramedicina, e eu tinha que viajar pra outra cidade, 4 horas de distância, era uma desgraça. E era geralmente nas terças-feiras era que eu voltava, e os podcasts que eu acompanhava, vários deles saíam justamente na terça. Então eu ficava animado, porque assim, porra, é uma viagem, é um cansaço. Mas só de saber que eu vou estar ouvindo um podcast que eu gosto, dava aquele ânimo. Então eu entendo muito bem o que isso quer dizer quando a galera fala isso pra gente, sabe?
Pois é, então... Pois
é, com certeza. É por isso que a gente faz podcast. É essa responsabilidade aí, não é dinheiro.
Bruno, 99 vidas ou cega? Se fosse escolher.
Se fosse para escolher o quê? Mas em que contexto? Não tem contexto. 99 vidas ou cega? Que contexto?
Isso, 99 vidas ou Mario?
Ah, 99 vidas, claro. Mario nunca paga minhas contas.
Por que não? Você fala muito sobre videogame no seu canal também.
Se eu fizer uma live jogando Mario, tecnicamente o Mario vai estar pagando minhas contas.
Exatamente, aí agora.
Ah, agora complicou. Mas só que não tem Mario pro Switch ainda, então por enquanto o Mario ainda não paga minhas contas.
Switch ainda
não. Não tenho 99 vezes pro Switch ainda também, né?
Ainda. Seria da hora se o 99 saísse primeiro, hein, do que o Mario, já pensou?
Seria legal se saísse com o Mario jogável, já pensou?
Eita porra, aí a gente é processado.
A gente tem um pseudo Mario no nosso.
É verdade.
Mario leproso. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Peraí.
Eu sou o Júlio de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez, e com muito amor, vamos falar sobre uma belíssima franquia de videogames que está aí conosco desde a geração 32 bits, até dos arcades.
Até também, antes, né? Até antes.
Bruno, vamos falar sobre o quê?
Falaremos, senhor Jurandir Pigarro Filho.
Eu sou Pigarro, né?
Bruno, pensei que ia ser
você
eu.
Não me vem, Bruno. Você, nas últimas semanas, você tá falando que quando eu escuto o podcast... O Edu, presta atenção, Edu. Eu escuto o Bruno falando, eu percebo assim, Bruno, daquele assim, ó. Que eu sei que tá vindo... ele tá formando a bola de neve de catarro na garganta. Assim,
é, pô, mas para aí. Porra, eu tô almoçando aqui, caralho.
Né, o Bruno sabe disso, não é consciente.
Mas as últimas semanas aí eu estive com problemas sérios de tosse aí, mas tá melhorando, ele não melhorou. Mas tá melhorando, então...
Não tá bom. Como é aquele
não
carinha?
Tá 100%
ainda. Não tá 100%. Podia tá pior.
Podia tá pior. Já esteve pior, mas tá melhorando.
Então... Ah, muito bom. Bruno, por favor, vamos falar sobre o quê?
Falaremos sobre Ace Combat, Sr. Junior.
Gentlemen, you are the cream of the world's air forces. This country desperately needs your help. 6 months ago, an extremely well-armed and organized terrorist force carried out a coup d'etat. Attempts to free our country have been foiled by repeated surprise attacks.
To avoid escalating this war and causing unacceptable civilian losses, we wish to employ your services. Surgical airstrikes and the elimination of enemy air superiority will tip the scales in our favor. You will receive remuneration commensurate with your positions as the premier top guns of the world.
Tá que pariu!
O melhor jogo de avião do universo, eu já falo mesmo.
Do universo, do planeta Terra.
Mas não tem
Terra.
Tantos, a competição é bem fraca, né? Vamos ser sérios.
Não tem. Ah, tá. Por isso que você tá falando, tem tantos Ace Combat, porque tem 18 Ace
Combat. Não. Não tem muita competição do Ace Combat. Quais são os jogos? Os
ah, mas sempre play? Tem. Agora os caras do PC vão falar, ah, mas tem o. O Flight Simulator.
Ah, caralho, 48,3. Caralho, quem compara. É isso, é comparar, sei lá, é comparar.
Podcast Pigarro.
99 Pigarros. Todo mundo
Pigarro Cash.
Isso é que nem comparar. Qual é aquele super. O simulador de carro mais famoso lá do PS3? Que eu esqueci agora o nome.
Gran Turismo.
Gran Turismo, isso é comparar Gran Turismo com Burnout.
Gran Turismo, não, já tá vendo aí, vai vir os puristas falando, não, Gran Turismo não é mais simulação. Simulação é o. Tem o outro lá agora.
Mas simulação é um jogo de velho, sabe assim? Mas é esperar, é ver paisagem. Eu não quero isso não, mano. Eu quero explodir as coisas, mano.
Então, eu acho que esse Combat, ele não é um jogo de simulação. Na verdade, pra mim, ele tá justo. Ele é o ponto de equilíbrio entre um simulador. Porque ele é um pouquinho mais complexo que um jogo de navinha, por exemplo. É o ponto de equilíbrio entre o Sonic Wings e um simulador, entendeu? Ele é o meio do caminho. Ele é um jogo de ação, de caças. Não é tão ação quanto os Champs da vida aí, né?
Fala de jogo de caça, eu penso naqueles Big Buck Hunter, que tem os bares. Jogo de caça pra mim é aquilo.
Macho, caça pra mim é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó o link no post.
Bruno, isso é a parada mais redneck, é redneck tech, tá ligado? Esses jogos de...
Olha isso aí.
Ah, super trunfozão, que foda.
Super trunfo, aviões de caça, meu filho.
Cara,
Bruno,
eu vou te falar, Bruno. Eu vi as cartinhas, eu tinha algumas, mas eu nunca joguei. Você pegava a carta...
Você nunca jogou super trunfo na vida?
Eu nunca joguei super trunfo. Eu joguei jogos baseados no super trunfo, mas o super trunfo mesmo eu nunca joguei.
Nossa, cara, super trunfo tinha de tudo.
O esquema era tipo, você pegava carta aleatoriamente do baralho, eu pegava outra e a gente escolhia um atributo da máquina, não é isso?
Isso, aí você falava assim, ó, quilômetros por hora, aí você falava assim, 1.300, aí se o meu fosse maior, se eu não ganhava.
Se eu não aceitasse o que você escolheu, eu posso dizer, não, eu não quero esse.
A pessoa tem a vez dela, né? E aí ela escolhe o atributo que ela quer, entendeu?
Eu chamo na minha vez e você chama o atributo na sua, entendeu? Aí tem a carta que não importa o valor que é o super trunfo. Aí o super trunfo fala, super trunfo, ganhou. Não importa se é menor o seu valor, você já ganhou, ele é o super trunfo.
É tipo o Coringa.
É tipo
o
Coringa.
Tô ligado. Aí falamos junto aí, Bruno.
Ah, você viu?
mas super trunfo era um clássico. Aliás, antes de falar de Ace Combat, eu era maluco, ainda sou muito fã da franquia... Franquia não, né? Só tem um filme, né? Top Gun, né? Top Gun, Ases Indomáveis.
Vai virar franquia logo.
Vai virar franquia daqui a pouco aí. Ases Indomáveis. Take my breath away.
Essa é a música mais bela cueca dos anos 80.
Danger Zone. Mas Top Gun
é muito bom, cara. Muito
é
bom.
Muito
Top
Gun,
fora. Tom Cruise aí, praticamente o melhor ator de todos os tempos aí.
Kelly McGillis, linda na época.
Cara, se não fosse esses lances loucos aí de cientologia, o Tom Cruise seria um cara muito foda.
Ele ainda é, meu filho.
Ah, mas ele ainda é.
Mas seria um cara mais maluco. Bacana.
Mas ele é
maluco. Mas a gente não. Pena, mas deixa o cara faz na vida pessoal dele lá, mano. Eu quero saber dele no cinema, mano.
Eu acho que ele é um baita ator de filme de ação, cara, de verdade.
Não, ele é um atorzaço. Tipo, eu fiquei até surpreendente que ele tenha se dado mal aí no Múmia recente, porque o Cruise, ele não tem muitas bombas no currículo dele.
É uma merda, mano.
Mas o filme é ruim pra caramba.
Não, mas eu não tô culpando o cara. Mas e que tá? Ele geralmente escolhe melhor os projetos, é o que eu quis dizer. Qual foi a última bomba que ele foi sem ser esse Múmia? Se bem que esse ano foi o ano mais fraco de Hollywood em que 15 anos? Tá louco?
Foi em muito tempo. E, opa, as bilheterias estão baixíssimas aí.
No Jack Reacher 2 não teve Rock tanto sucesso assim, né?
Mas ainda é um filme bacaninha.
Ele sempre entrega. O fato é que o Tom Cruise, ele sempre entrega. O filme pode não ser aquelas coisas, sabe?
Ele entrega, pode crer.
E aí, meu irmão, e aí é foda. O Top Gun, cara, que é um dos primeiros filmes da carreira dele. É um dos primeiros filmes que fez muito sucesso, assim, cara. E era de um gênero que não se fazia muito, né? Eu lembro que até no mesmo ano fizeram lá aquele Iron Eagle. Como é o nome em português, Bruno? É o...
Cara, que filme é esse, Iron Eagle?
É tipo o Top Gun de pobre.
É o Urubu de Aço! O nome?
Águia de Aço. Águia de Aço.
É, se for Iron Eagle, cara, minha tradução do nome. É Águia de Aço.
É isso, o nome do filme é Águia de Aço, cara.
Não, mas aí aço, velho, não é aço porque
tu o lembra Iron não é desse aço, filme, é Bruno? Bruno?
Não, mas Iron, calma, gente, Iron é ferro, não é aço.
Eu sei, macho, mas o nome do filme é Águia de Aço. É o cara que escutava uma fitinha cassete, mano, toda, ele sempre pilotava avião escutando uma fita cassete, ele fazia teste no simulador e tudo.
Quem é famoso nesse filme aí?
É famoso, mano.
Quem é famoso nesse filme?
Ah, não, ninguém. É um negócio que fizeram a toque de caixa pra sair no mesmo ano do Top Gun. E saiu, ambos em 86.
Top Gun, eu lembro de Naked Gun com Charlie Sheen.
Oh, aí sim. É o sucesso. Mas aí é nesse gênero do Ace Combat.
Eu vim correndo do banheiro e tava no mute. Ô, Bruno, você tá confundindo Naked Gun com Hot Shots. Naked Gun é o Corra que a Polícia Vem Aí.
Ah, não, pô, é verdade. Naked Gun é o Corra que a Polícia Vem Aí, exatamente. O do Charlie Sheen é o que você falou mesmo, é o Hot Shots, que tem o 1 e o 2 ainda,
isso,
né?
Isso, e o 2 é o Part 2 em inglês.
Top Gun.
Em português é Top Gun.
Aquela, exatamente, é o Top Gun, exatamente, é o Top Gun em português. E é legal, tem aquela cena icônica dele vestido de Rambo, aí ele vai atirando assim, tá. Aí ele vai contando, aí tem um contador na tela. Não, que ele vai metralhando o cara, tipo, mais sangrento que não sei o quê, mais sangrento que não sei o quê. Tipo, aí vai contando, é muito engraçado, cara, esse filme, sério, é muito bom. É o pai desses, como é que chama? Não é mock movies, como é que chama esses spoof movies, né? É o pai desses...
Isso, é o filme de paródia, né? Que se perdeu pra caralho.
Não é o pai, época, né? Não é o pai, né? O Corra que a Polícia Vem Aí é antes disso.
Airplane. Não, o Airplane veio antes.
É verdade, é
Airplane, cara. Airplane é o pai desses... Porra, tá no Netflix, mas assim
depois. Cara, Airplane é muito bom, velho. Nossa.
É o trio Zaz, né? Que é o...
Apertem os cintos, o piloto sumiu.
O Jim Abraham, o David Zucker e o Jerry Zucker. Eram os três produtores que eles faziam todos esses filmes de paródia. O Airplane, o Top Secret, o Naked Gun, o Hot Shots, tudo deles aí, meu. Os caras eram foda desses filmes de paródia aí. Era muito bom. Eles, inclusive, não tem nada a ver com esse assunto, né, do Ace Combat, mas era só pra relembrar aí que nos anos 80 ali o gênero era muito forte, né? Principalmente esse gênero de caça mesmo, em que a gente se sentia dentro da nave, né, do caça em si. E aí o Ace Combat, ele traz essa premissa, né, Bruno?
Sim, e é uma coisa engraçada. Ace Combat, pra muita gente, surgiu justamente na geração 32-bits, como você falou, mas ele já tinha se lançado antes, na verdade. O Air Combat, como ele ficou conhecido em território americano, já existia nos arcades na geração 16-bits, cara, lá em 92.
Caraca.
Foi quando saiu a primeira versão do Ace Combat, que era Ace Combat no Japão, e aqui ficou conhecido como Air Combat. E aí depois, lá em 95, foi que fizeram o relançamento dele pro PlayStation, que aí eu acho que foi quando a maioria da galera acabou conhecendo a franquia na trindade do PlayStation, né? Que eles relançaram o 1, o 2 e o 3, né? Que pra mim, o Ace Combat 3, o Electrosphere, é
muito bom.
Cara, é um jogo sensacional. E é justamente o que você falou. Ele era um jogo que pra gente, na época, até existiam outros jogos de caça, principalmente nos 16-bits, até antes, tem o jogo do Top Gun pro Nintendinho, tem aqueles jogos F-16, o próprio Sega CD tinha o Afterburner, mas é que o Afterburner era mais arcade mesmo, né? Mas tinha o próprio Tomcat Alley do Sega CD, que na época eu achava o máximo. Porque você era o copiloto, na verdade. Então,
tinha o Turn and Burn and No Fly Zone do Super Nintendo, que eu zerei, era muito foda.
Sim. Agora, o caso do Ace Combat é porque, de novo, aquela premissa, na época, parecia real.
Jundinho, vai se foder, eu zerei sim.
É, mano, eu zerei.
Deve ter zerado mesmo.
Vamos se fuder, vocês tudinho.
Zerou a semana passada no GPD não, XD.
Zerei na época, seu filho da puta.
GPD XD.
Cara, eu zerei poucos jogos. Ó, eu vou te falar que eu tô falando a verdade.
Eu tenho até aqui o screenshot do YouTube mostrando que eu finalizei.
Cala a boca. Como eu zerei poucos jogos, os ouvintes do 99 Vidas sabem exatamente os jogos que eu zerei, que eu já mencionei frequentemente. É o Turn and Burn, Mario, o do Tom e Jerry,
Mario, Super Mario World.
Que mais? Mario 2.
É o Mario de aviãozinho? Esse ele zerou, foda.
Qual mais jogos ali na época? O Super Return of the Jedi.
Não teve um Castlevania, tu disse que zerou aí?
Ah, o Eye of Sauron, mas esse foi no GBA.
Você tá ligado, isso que até hoje eu não acredito no seu negócio do Star Wars, né? Você sabe.
Por quê?
Era muito à frente das suas capacidades.
Exatamente.
Mas era difícil mesmo. Pior que é mesmo. Eu tava jogando de novo esses dias e é um jogo...
de leproso.
Não, mas eu admito, é um jogo difícil pra caralho.
Mas, gente, Ace Combat... Bruno... Jogou no arcade, Bruno? Só conheceu como não. Eu conheci no PlayStation?
Eu conheci só no PlayStation mesmo. A versão também. Do arcade eu não cheguei a jogar, não. Eu comecei a jogar justamente na época do PlayStation, que na época até eu via Namco, era garantia de compra, cara. Porque assim,
porra.
Na geração PlayStation, a gente teve a continuidade que a gente chamava na época até a trindade da época dos 16-bits, era Square, Capcom e Konami. E aí na época PlayStation entrou, pelo menos no meu convívio, já existia, óbvio que existiam outros jogos na Namco antes, mas eu acho que o PlayStation foi quando marcou pra muita gente a marca da Namco, porque Namco era Tekken. Namco era Soul Edge, Namco era Ridge Racer, Clonoa,
que a gente sempre exalta aqui.
Clonoa, exatamente.
Então eu sei. É do Soul Edge ou do Soul Blade?
Não, a música é a mesma, né? Mas só muda na abertura. A diferença do Soul Edge pro Soul Blade é que a abertura do Soul Blade é censurada.
Caraca, mas a música veio na cabeça assim, mas falou Soul Edge, explodiu na cabeça.
É muito bom. E aí você via a coisa da Namco e falou assim, pode comprar de olho fechado, porque a Namco é a garantia de qualidade. E como foi, cara? Quando eu descobri esse Combat, porque é o que eu falei, eu era muito fã dos jogos de navinha, de os champs da vida, né? Sonic Wings.
Piu, piu, piu.
Caralho, Sonic Wings era muito bom, mano. O time do Japão, sei lá.
Exatamente, você tinha as nações, você escolhia lá os pilotos de cada nação, era muito legal, cara. E aí o Ace Combat é o que eu falei, era aquele equilíbrio. Ele era um jogo que você tinha ação... Mas ele não era tão simples assim quanto jogar um Sonic Wings, porque você tinha que prestar atenção em aceleração, altitude. Foi a primeira vez jogando um jogo que de verdade me preocupei em altitude, cara. E aí ficava aquele alarme, a menina ficava assim, caution, stall.
Warning,
e aí você sabia que cara, nossa, que dá um flash assim na cabeça jogando isso, é muito bom, cara.
Bullseyes, quando você acertava, né?
Bullseye, exatamente, você acertava, faz... Bullseye. Cara, não, era um jogo... Nossa, mano. Cara,
caralho, eu vejo o Bruno nessa empolgação, Jandir. Eu me sinto um equino, um jegue. Porque esse tipo de jogo nunca me apeteceu, mano. Inclusive, esse Combat eu joguei pouquíssimo na minha vida, porque eu olhava. É igual o Gran Turismo, manja. Eu quero jogar um jogo de corrida que eu seguro o X e faço as curvas. No máximo freio quando vem alguma curva muito acentuada, muito tá ligado? É, e aí eu olhava a HUD do jogo e já me afastava, porque eu pensava justamente, caralho. Vai ter que ajustar a latitude, a longitude. O Bruno falando aí de altitude. Maluco, naquela época eu sequer sabia o que era altitude, tá ligado?
E aí mas falava, quando jogava futebol, Evan, tu selecionava as coisas, né? Selecionava a formação.
E, mas aí é porque é uma parada que eu gosto.
É, o esporte
que
eu gosto.
Longe, né? Meu. Exato. E aí, tipo assim, carro até hoje. A gente até falou isso aqui em outra abertura. Carro, eu boto gasolina e anda, foda-se. Eu fico... Que nem esses caras. Ah, motor, não sei, o cilindro,
eu a também, vela. Eu também não tenho nada disso, Evandro, ó.
Muito então, lindo. A gente falou disso em uma abertura
aqui. Evandro, calibrar pneu, você põe o que tá lá mesmo. Eu põe o que tá lá, vai lá, mano. É isso aí.
Não, vixe, a hora que apitar, se tiver 40 lá, se
o cara... O cara fica esperando um carro semelhante ao dele colocar, aí ele... Agora eu entro atrás aqui.
Se for o Cigabim caminhoneiro lá antes de mim, abasteceu...
Macho, eu sou tão jumento. Olha isso, mano, se liga nessa aí, ó. Eu tava começando a dirigir, eu não sabia os caminhos direito pra ir pros lugares. Eu sabia qual ônibus eu pegava. Aí eu fiquei esperando o ônibus chegar na parada e eu fui seguir
o ônibus. Caralho, seguindo o ônibus. Que jumento.
Eu fico triste de não ter jogado na época. Talvez se jogar hoje em dia eu vá gostar, tá ligado? Mas eu acho foda quando o cara gosta de um assunto, se interessa, e o jogo mínima... Lógico que ele é um simulador de avião e caça e tal, mas ele minimamente consegue passar aquela sensação, tá ligado? Que é pilotar um avião desses, cara. É uma parada que deve ser muito foda pra quem gosta, quem não, conseguiu viver na época.
Eu particularmente não gosto. Você sabe também, com carro eu sou igual a você, e pra avião também. Não é que eu sei nada de aviação, mas é que eu acho que o caso do Ace Combat, ele fazia isso de uma maneira, entre aspas aqui, tão natural, que não parecia que era um esforço que você estava fazendo, sabe? Realmente, você tinha que considerar esse monte de coisa, mas ele apresenta de uma maneira tão gostosa dentro do gameplay, sim, e é tão atrativo, que eu me sentia magnetizado por aquilo, sabe?
Isso é o mérito do jogo, né, mano? Porque tem, igual eu falei, tem tudo pra igual. Eu nunca nem sequer coloquei a mão de pensar, porra, isso aí vai ser difícil demais, não vou conseguir não. Tá, é muito pra mim. E às vezes eu ia na locadora, tinha nego jogando Ace Combat, no Play mesmo, no Play 1. Cara, eu falava, que esse povo não tá jogando Enig Eleven, por que essas pessoas? Qual o problema dessa galera, sabe? Eu ficava indignado. E é um jogo bom, tanto que olha o tanto de versões que teve, até hoje tá aí, tem versão no Play 4, caralho, tá ligado?
Não, tem. Mas como
eu falei,
jogos,
eu fico triste de eu não ter gostado tanto na época e nunca ter me interessado de ir atrás pra jogar nenhum mais sério.
Você ainda tá com o teu Play 3, Evandro, ou não, você já se desfez dele?
Play 3 eu troquei, né? Usei ele pra trocar pelo Xbox. Ah,
tá. É, então, eu ia falar que caso você tivesse ainda, tem um Ace Combat que é gratuito, cara, o Ace Combat Infinity, e ele é muito bacana, porque ele lembra os clássicos da série, o gameplay é praticamente a mesma coisa, sabe? E assim, vale pra quem não quer gastar dinheiro, entre aspas, conhecendo, tiver um Play 3, vale pra conhecer, porque... É o que eu te falei, eu mesmo não gostando de simulação, eu acho que ele atinge o equilíbrio justamente de um jogo de ação, e ele não chega a passar pra simulação. Tem um monte de coisa realmente, mas que fica natural no gameplay. E sabe o que é o mais gostoso dele? Ele tem um sistema de combate que é muito, assim, intuitivo, depois que você aprende, e você se sente pilotando um caça de guerra e se sente, eu sou o Ace, cara. Ele chama Ace porque você, assim, cara, eu sou o as dos ares aqui.
Tá aí um jogo que funcionaria muito bem no VR, hein, Bruno? Ace Combat. Puta merda, hein? Porque você consegue olhar pra trás, assim, né, pra ver se você conseguiu destruir o caça que você acabou de passar rápido por ele, assim, sabe?
Tem uma experiência de VR de Ace Combat, e o pessoal tá falando que o novo Ace Combat pro Play 4 vai ter suporte pra VR, cara. Esse é o tipo de jogo perfeito mesmo pra VR, porque, assim, você tá sentado num cockpit e tá pilotando, cara. Então, você não precisa ficar se mexendo, não precisa nada, sabe?
Mas aqui no primeiro Ace Combat, eu lembro, cara, que quando a gente jogava, você ia avançando as missões, aí você ganhava dinheiro por cada missão e você podia adquirir novos aviões, né?
Isso, mudar a arma também, tinha um monte.
Exato. De... E assim, quando você escolhe um avião, tipo, o principal que aparece, inclusive, na CGI da abertura do jogo é um F-14, e quando você vai passando por ele, assim, você tem outros aviões pra você escolher, você passa por ele, aí você vê que ele mostra, assim, a estabilidade dele, ele é muito boa, o ofensivo dele é muito bom, mas a mobilidade dele não é muito boa. E aí você, sabendo já qual é a sua missão, você coloca um avião que se adapta pra aquela missão, né? Ah, pô, eu preciso de um avião muito rápido e que tem um poder muito forte. E ele pode ter as outras, ele pode ser pouco estável, tem uma defensiva muito ruim e tudo mais, mas eu quero que ele seja rápido e poderoso. E aí você escolhe o avião que você quer, e aí você vai executar as missões. E era sempre assim, né? A missão, destruir 7 aviões cargueiros que estão levando drogas pra algum lugar, etc, coisa e tal. É sempre alguma coisa relacionada a terrorismo, né? Tráfico de armas, essas coisas assim. E aí era isso, as missões aí, de vez em quando, ele mostrava assim, você tem que destruir isso, mas nessa fase tem esses inimigos que são as defesas. E aí é que a batalha realmente funcionava muito bem, né, no Ace Combat ali.
É isso que é legal. O Ace Combat, você tem o combate aéreo, mas você também tem as defesas terrestres dos inimigos, que você tem que destruir torres, você tem que destruir sentinelas, tem um monte de coisa. E realmente é uma coisa engraçada, que você fala assim, ah, como que um jogo de nave vai conseguir me prender com história, por exemplo? E realmente a Namco se preocupou em criar todo um universo pro Ace Combat, porque os jogos se passavam, alguns deles se passam num universo fictício, né? Alguns num universo compartilhado da Namco e outros no mundo real. Acho que são três jogos que passam no mundo real. O resto é em mundo fictício. E assim, cara, eles criavam uma história e contavam aquela história, e realmente em alguns contextos políticos, então era muito interessante. É óbvio que na época ninguém ligava muito pra essa questão de história, sabe? É. Mas eu lembro, por exemplo, no Electrosphere, a versão japonesa lá, que eram até dois CDs e tal, você tinha todo um... Era apresentado através de animação, era como se fosse um anime, você tá contando a história, tal, de tudo que tá acontecendo, sabe? E te dava um contexto, ou seja, se você não quer saber, beleza, parte pro jogo, vai pra missão. Agora, pra quem tá interessado em alguma coisa a mais do seu jogo de nave, tem um contexto por trás disso que te leva, sabe? Tem uma história interessante.
Eu gosto muito, cara. Gosto muito do terceiro, concordo contigo que tu fala que é do que sai pro PlayStation 1. É o melhor, Ace Combat. Porém, eu tenho uma crítica única e exclusivamente à trilha sonora. Porque a trilha sonora do 3, ela é, meu irmão, floor, sabe? É música de lounge, sabe assim? Uhum. É sempre uma músicazinha de você ficar de boa.
É que a pegada dele é mais clean, né? O 3, assim, os menus, tudo, você vê que é uma pegada mais clean.
Os outros, meu irmão, o primeiro e o segundo é guitarrona, meu irmão. É um heavy metal o negócio.
É que o 3 tem aquela coisa mais high-tech, né? Porque, como eu falei, o 3 é um dos jogos que se passa no universo fictício, mas é um universo compartilhado da Namco. Ele passa no mesmo universo que outros jogos da Namco, né? Então, assim, você vê que tem...
Tem avião do Heihachi, isso aí chamaria minha atenção.
Deve ter, hein? Tem escondido.
Soltando raio pra caralho. A missão, você tem que subir com o avião em cima do vulcão, passar...
Eu queria um avião igual o Pac-Man, tem? Um avião igual ao Pac-Man.
Pac-Man? Eu acho que não tem.
Porra. Eu lembro, cara, que o Ace Combat, ele era nos anos 90 ali, cara, e eu lembro que... Até mostrei a foto ali do Super Trunfo, né? Que o pessoal se interessava muito, que eu lembro que tinha aquelas revistas que vinha peças pra você montar uma miniatura de caças, sabe? Tipo assim, mês que vem o bico do caça. Aí vem o detalhe, sabe, assim, a arquitetura, e mostrando a história dos caças e tudo mais. Mês que vem as asas, aí você ia montando, sabe?
Igual o dinossauro lá da revista Dinossauro?
Exatamente.
Era da hora? Cadê a foto aí? Deixa eu ver se era bacana.
Aliás, Luiz, só pra falar, você falou do negócio do Pac-Man, é óbvio que não tem um avião do Pac-Man.
Eu não quero mas... jogar, não.
Não, mas no primeiro jogo, não só no primeiro, acho que nos outros também tem, eles ficam na cidade quando você passa, que aliás pra mim era um destaque, você passava voando, e aí você voava mais baixo, você via os prédios, tá? Nossa, parece de verdade, né? Então você tinha lá outdoor do Pac-Man, outdoor do Ridge Racer, outdoor de outras propriedades da Namco, cara. Que legal.
Foda. Mas eu não tô achando aqui, Zão. Mas era bem comum vir umas miniaturazinhas, sabe? Acho que o ouvinte sabe e coloca nos comentários aí, porque eu lembro que vinha muito, cara, isso.
Um parêntese, essa estratégia de dar brinquedinho que você vai montando, comprando as revistas, era uma parada genial, né? Porque isso fideliza. O cara já tá com a parada quase toda pronta, ele não vai deixar de comprar um fascículo. Esse é no meu caso.
E os caras são pilantras, né? Vai aumentando o preço. A última peça sempre é cara pra caralho.
Exatamente. Por isso que... Eu tinha, lembra a revista de dinossauro que eu mencionei? Eles davam um Tiranossauro Rex que brilhava no escuro pra você montar. Eu tinha um Cobrasauro Rex porque eu não comprei as pernas.
Cobrasauro. Era melhor se fosse sem cabeça de dinossauro, tá ligado? Cabeça dinossauro. Vai todo o corpo, aí a última peça é a cabeça e custa o valor que você já pagou até então, só a cabeça.
Eu sei que tem, eu acho que é a Planeta Agostino que talvez hoje faça isso, que ela tava fazendo isso com naves de Star Wars. Eu não lembro bem, mas existe um filão desse, sabe assim, de vinha uma pecinha de alguma coisa, você começava e era uma série pra você montar o seu produto final lá, sabe, de 3 meses, 4 meses, assim, comprando a revista e tudo. E era bem legal porque nos anos 90, muito por influência ali do Top Gun, muito por influência dessa febre em cima desses caças, sabe? Do Super Trufo mesmo, né? Que a galera, a molecada brincava muito com Super Trophy de caça, de aviões e tudo mais. O Ace Combat, ele acabou fazendo muito sucesso, né? E era muito bacana jogar, sabe? Tanto que ele saiu muito rápido, né? As sequências, né? Você tava jogando lá, aí um ano, quase dois anos depois, assim, saiu outro, depois dois anos, depois saiu outro, sabe? E era isso, né?
É, no caso do PlayStation, no primeiro PlayStation saía um a cada dois anos, né? A gente teve o primeiro lá em 95, aí o Ace Combat 2 em 97, 99 o Ace Combat 3.
É.
Quando ele migrou pro Play 2, que foi o Ace Combat 4, foi dois anos depois, aí depois começou a aumentar um pouquinho o espaçamento entre um e outro, né?
É, mas ele foi o Ace Combat 5 em 2004, aí um Ace Combat Advance em 2005.
É, aí que
Ace
aí era outra plataforma, né?
2006, meu irmão. Isso aí é pra caralho, né?
Ace Combat, é um jogo que ele sai até hoje. Como eu falei, tem a versão já, o Ace Combat 7, tá pra sair pro Play 4, sabe? Com suporte a VR. Só que é o 7 da numeração principal, mas no total tem mais de 10 jogos de Ace Combat, cara, se você somar todas as plataformas, sabe?
Doideira isso, né, mano?
É, não, e tem o 0, por exemplo, aí saiu, é aquela contagem maluca, né? Depois do 5, aí em vez de vir o 6, o Ace Combat 0, sabe? Aí
fica uma coisa meio... Eu até entendo, porque não existe, não é essa dificuldade absurda quando você tem já engine... Você vê, assim, os Ace Combat, esse é as engines muito parecidas, né? Assim, é o mesmo esqueleto ali, sabe? Ele muda o gráfico, dá uma melhorada no gráfico e... coloca outros aviões e tudo, mas o esqueleto é
bastante. Caralho, chamou de mesmo. FIFA, chamou de FIFA.
Não, mas é assim, não. Eu entendi.
Ué, o que mas o que falou. Chamou de FIFA é um elogio, porra.
Ele é o FIFA dos caças, então, esse combate é o
mas,
FIFA.
Mas, cara, a gente zoa, mas tem mercado, tem a galera que compra todo ano, o nego vai fazer. Enquanto tiver 100 pessoas comprando, tiver. Quando o cara põe na planilha lá. Gastamos X, ganhamos o Y. E o Y for mais, ele vai continuar fazendo.
Só é FIFA. Que... Peraí, mas tem bomba pet do Ace Combat?
Não sei,
Zé. Os teco-teco da Força Aérea Brasileira e tal. Aqueles aviãozinhos da Esquadrilha da Fumaça Brasileira. Tem isso aí?
É, não era sei. Não sei, não vi.
É da hora.
Dos pracinhas.
Tem versão de PC. Tem versão de PC, tem pet, mano. Os caras são loucos. Tem pet de Naruto no Ace Combat.
Olha isso, vê se evoluiu aí, ó. Esse aí é o Ace Combat 1, ó. Tem um vídeo aí no post, Ace Combat 1, tá? E aí, aqui é o Ace Combat 6.
Não, mas graficamente evoluiu. Agora, que o Jorandir falou, eu concordo, a questão
cara, de gameplay... Cara, mas ele quer comparar o primeiro lançado, porra,
mas... Não, mas é pra tu ver como o esqueleto é igual, entendeu? O esqueleto tá igual, entendeu, do negócio.
A estrutura do jogo é a mesma, o gameplay...
Não tem como reinventar a roda, né, mano? Não tem como reinventar a roda.
Mas isso é positivo, cara. O que eu falei, eu tô acostumado a jogar o Ace Combat 3 e você vai migrando de um jogo pro outro e você não se sente desconfortável, porque o jogo sempre... Tirando, por exemplo, versões pra iPhone, que aí não tem como manter o mesmo gameplay,
esse
né?
Esse 6 é pro PS3?
O 6 é geração Play 3, isso mesmo. Play 3.
Porra, deu boa vontade de jogar agora, viu, mano?
Exato. Easy, você tem o Play 3 aí ainda?
Tenho.
Ele não liga, Bruno, não adianta.
Eu nem ligo.
O Ace Combat Infinity é de graça, ele é free to play e é honestíssimo. Ah, é? É honestíssimo.
Não é Otário Coin, não?
Não, eu jogo ele e não gastei um real até agora, cara.
Mas queria ter gastado.
Não precisa, cara. Você joga mó de pouco.
Aí chega no jogo, Jurandir, tá os caras com os puta avião, igual do o hangar dos Vingadores, tá ligado?
É, de ouro.
E o Bruno.
Caralho,
e o Bruno com a pessoa assim, leproso.
Com um teco-teco lá de hélice ainda. Hélice.
Com o pirocóptero.
abre a. É o avatarzinho do Bruno.
É.
O pirocóptero voando.
Pode crer.
Os caras com altos jumbo 747.
Mas é porque o formato é muito parecido. Mas assim, a gente pode considerar que o Ace Combat ele tem um mundo aberto, mesmo que fechado numa fase ali.
Não tem. Ele tem navegação aberta naquele cenário, mas não é mundo aberto.
E ele te limita pela gasolina, né?
Não é só gasolina, Júlio. Você tem limite também no mapa, pô. Porque, assim, dentro daquele mapa da missão é uma área que você pode cobrir. Se você sair da área da missão, ele vai te avisar e ele vai...
Ele fica avisando. Ele fica avisando até chegar um ponto que você... Assim, ele fala, lado errado. Aí você não vira, eles mesmos viram o seu avião. Isso é muito bom. Mas é engraçado como esse Combat, assim, ele tem o mesmo esqueleto e tudo mais... Mas aí a história que diferencia, né? Como tu falou, esse Combat 3 ali, as apresentações eram em anime, né, cara? E aí era um negócio que muitos jogos estavam fazendo isso. Lembro que a Capcom, quando fez lá o Mega Man, ela, acho que foi o remake do Mega Man X3, que saiu pro Super Nintendo, ela fez pro PSX, né, pro PlayStation 1, tinha um anime, né?
Uhum.
Era bem comum, né, a galera
bem... querendo... Não, eles trabalhavam bem animes. Isso. Até pra não ser desonesto, o próprio Ace Combat 1, ele tinha as imagens contando a história, mas é que no Sim. caso do 3 era animado, tinha voice acting, tudo, era anime mesmo. No primeiro ele tinha... Assim, as imagens desenhadas, tinha as imagens estáticas contando história, né? Mas não... isso, o mapa... Só uma coisinha rapidinho. O mapa que você falou, Jesus, é uma coisa muito importante, porque ele dava um briefing da missão pra você, antes de cada missão, e isso fazia você sentir realmente o piloto. Olha, na missão é isso, você tem que pegar e tomar cuidado, porque esse caça vai passar por aqui e tal. Eles te davam um briefing da missão, era muito legal, cara. O sentimento de jogar... Esse combat, ele fazia você sentir realmente a parte de um piloto, assim, de uma força de pilotos do exército, sabe? Da aeronáutica, não do exército.
Aeronáutica, na verdade.
Aeronáutica.
Pô, oh, mas deixa eu perguntar um negócio. Eu nunca joguei Ace Combat, né? Tipo, eu vi bastante. Eu quase peguei Ace Combat como meu primeiro jogo no PS2, lá mil anos atrás, justamente lembrando do Turn and Burn, que foi a maior experiência que eu tive desse tipo de jogo em console. E aí, pelo que eu percebo vendo os vídeos, ele é meio que Metal Gear Solid no sentido narrativo.
Caramba,
tipo,
é
isso?
Não, como assim meio Metal Gear Solid?
É uma história alternativa, cheia de japonesismo.
Ah, tá, não, isso é. É.
O que foi isso?
Agora entendi. Caralho, o Bruno já ia se ofender, foda se isso não explica, hein?
É, não, mas aí logo eu falei, como assim, mano? Mas agora eu entendi. É.
Mas entendeu, bem menos, né? Tipo... Bem menos, né?
É, tipo, eles... é porque assim, o que eu quero dizer? É aquela coisa militar de que as intrigas e a. Né? Só
mas
que...
não é real, é.
Mas não é real, é tipo,
tem uns numa escala japoneses. Numa escala de Kojimices, quantos por cento seria
isso,
o nível
de Kojimices?
Kojimices. O nível de Kojimices, de 0 a 99.
De 0 a 99 vidas, ó.
De 0 a 99, a escala de Kojimices. É, vai. Escala de 0 a 99 seria um 45, oh. Vai.
Então não é tanto, não é tanto.
Não é tanto.
A gente não deu o quiz quis dizer, mas tá bom. Ainda tá tranquilo.
É 45, considerando que 30 desses pontos é por ser Japão.
É, exatamente.
O resto não é nada a ver.
Não, mas eles dão uma viajadinha na história, mas não é nada exagerado, não. É legal, cara, de verdade, é bem bacana. Inclusive, falando especificamente do caso do 3, que é o meu favorito... É, ele é notoriamente conhecido porque a versão americana do jogo veio capada, né? Porque a versão original dele, japonesa, vem com dois CDs, então ele tinha as missões completas, tinha caminhos alternativos, então você não tinha um final único, você sua progressão na história...
É, caminho? No céu? Você fica, vou dar aqui a direita, você poderia ter da esquerda ali...
Não.
É quem você destrói, mano.
Missão.
Na história, narrativa.
Isso, exatamente.
Tá. Pensei que, porra, tinha que dar a esquerda ali naquela nuvem, eu vou gerar de novo, agora eu vou dar a direita.
Caralho, naquela nuvem. O Wiz seria um ótimo piloto, tá ligado? Vai pro Rio de Janeiro, anda reto 100 metros, vira direita na próxima nuvem, anda mais 5 km.
Tá jogando muito Mario, mano. É o Goku agora pra voar em cima da nuvem.
É.
Caralho, mas é um jogo de simulador de voo, porra.
É, não, mas assim, no caso da versão japonesa do Ace Combat 3, ele tem missões alternativas que você acessa dependendo de ações dentro de cada missão. Então ele tem caminhos de história alternativos, entendeu? No caso da versão americana, eles simplesmente cortaram isso. O jogo veio com um CD, tipo, 30 missões e boa, tchau.
É
o que tem pra hoje, sabe?
Fizeram um hip do jogo, assim, uma versão hip. Hipada.
Pra precisar, como tinha que caber num CD só, fizeram um hipzinho lá.
Mas era isso, o Ace Combat ele tinha um foco nessa história, você fazia esse... Normalmente esse cara que ia fazer essas missões, e aí você ia passando, mas assim, a história... Às vezes a gente pulava. Eu joguei muito o Ace Combat 1, 2 e 3, japonês, Bruno. E eu não fez falta não, história não. Eu queria, eu sabia, claro. Esses caras aqui, tem que matar esses caras, é nóis.
Não, isso aí com certeza, não tem... A gente fala, eu falei da questão da história, mas é pra quem quer ouvir história, é divertido e tal, mas eu mesmo não jogava Ace Combat por causa da história, eu jogo Ace Combat até hoje por causa de gameplay, cara. Tanto que a versão que eu tenho do Ace Combat 3 é a japonesa.
Uhum.
Eu acho que até falei isso pra vocês, na época, óbvio que eu não tinha o jogo original, mas aí depois de um tempo, os meus jogos favoritos de Play 1 eu comprava o original mesmo, então eu tenho o Ace Combat japonês original. Maneiro. Mas eu fiz questão de comprar um japonês justamente por causa... Eu podia não entender por ele fazer a história em japonês, mas era o jogo mais completo, né?
Com certeza. E tiveram tantos jogos, né, cara? Impressionante como esse Combat teve sobrevida, né? E tá até hoje saindo, cara.
Não, tá até hoje, tá, cara. Tá
que pariu. E ele saiu pra portátil, saiu pra tudo, né? Só pra iPhone, mano.
É verdade. É engraçado que a gente não fala tanto de Ace Combat. Você fala assim, os clássicos do Play 1. Dificilmente alguém vai lembrar de Ace Combat, mas ele é um jogo que vende bem, cara. Os primeiros Ace Combats lá, eles venderam mais de, acho que 3 milhões de cópias, sabe? O primeiro no Play 2 foi o Ace Combat mais vendido. Então não vendia pouca coisa não, cara. Vendia bem, sabe? Você tem um jogo aí que cada edição do jogo, mais de 10 interações na franquia, vender mais de 1 milhão. É porque tem algum tipo de público pra ele, né? Com certeza.
Com certeza. E é bem gênero, né, cara? É bem de gênero, né?
Você não vai ver o cara que gosta, como o Evandro falou, o cara que gosta de FIFA, de Winning Eleven, ele não vai nem olhar pro Ace Combat. O cara que gosta de, sei lá, de Gears, ele quer lá saber o que é Ace Combat, sabe? É bem de nicho mesmo. E outra...
Nem me fala de Gears, hein? Que eu baixei Gears da Windows Store lá, né? 60 GB, mano. Puta que o pariu.
Mas você baixou qual? O Remaster ou
o... O Remaster, o Ultimate lá.
Ô, Bruno, me fala do Final Fantasy aí, Bruno. O pessoal ficou muito feliz, Final Fantasy 15.
Mano, atualização do Overwatch recente tem 15 GB, caralho. Atualização,
puta que pariu.
Hein, Bruno? Final Fantasy 15 tá com quanto, hein?
Não, então, isso aí eles disseram que foi um erro, que não é, na verdade, o tamanho do jogo. Isso aí foi só um placeholder lá. Joga um valor qualquer aí. Ah, você precisa de 100 GB só pro Final Fantasy. Aí,
170 GB, tá aqui, ó. Tem dos requisitos recomendados.
O HD do Wizard inteiro.
Olha que maravilhoso. O diretor lá do negócio, lá do... É o Hajime Tabata, diretor de Final Fantasy XV. Falou assim, pô, esse 170 GB aí, foda, né, não sei o que, isso aqui foi um erro de comunicação. Alguém colocou nos papéis o que não devia. O que tem ali, as especificações, é baseado no que estamos usando pra rodar a demo hoje, 170 GB.
Não, caramba, mas caralho. Ele tá falando...
Não, como cara, chorou,
não, mas deixa eu explicar. Caralho. O que ele quis dizer com isso?
Foi um erro, não é 170, é 500 GB.
Não, pô, porque quando você roda o jogo no ambiente de desenvolvimento, ele é muito maior do que a versão que vai pro pessoal em casa.
Sim. Então, mas ficou engraçado já que ele falou.
Ficou, não, mas é o que ele falou.
Porque é impactado, né, Bruno? Arquivo.
Quando tá lá, vai pra você. É. Não, a quando vai pra você.
É muita pasta ainda, ele não compactou. mapas.
Exato, mas é mesmo, tem pior que tem que construir mapa mesmo, é verdade, cara. Tanto que o nosso jogo, por exemplo, pro Vita, não é o mesmo mapa das versões de Play 4, por exemplo, de jeito nenhum. Nem cabe, ele explode. Se o Vita tentar colocar o mapa do Play 4, ele explode, mesmo sendo pixel. É, mas tem dessas. E só que realmente, ele falou, não, isso aí foi um erro, isso aí é só um placeholder baseado no que a gente precisa hoje, mas a versão final não vai ser, cara. 170 GB, tudo bem que hoje em dia espaço em disco é mais barato do que nunca, sabe? Mas 170 GB pra um jogo é complicado, né?
Eu lembro do Ace Combat, Bruno, no Ace Combat 1, apareceu aquela logo da Namco, e em seguida tinha um joguinho que você jogava, né? A Namco tinha isso, né? Todos os jogos do PlayStation tinham uma brincadeirinha, né? De colocar um joguinho.
Que era uma patente que a Namco tinha, né? Ela já não detém mais essa patente. Então, na teoria, é porque hoje, bem na teoria, hoje o tempo de loading não justificaria ter esses joguinhos, mas a gente sabe que tem muito jogo que tem um loading gigante aí, né? GTA...
O GTA dá pra pôr o primeiro GTA dentro do GTA atual.
Porra, pode crer, se o Michael entrar na casa, lá no quarto do filho dele e apertar o X no videogame, carrega o GTA 3. Dava tranquilamente.
A Namco faliu, mano.
Que não faliu, seu louco? Hoje tem a Bandai Namco. Ela se fundiu com a Bandai, e aí Bandai hoje até jogo de anime é deles.
Os Naruto de luta aí que tem...
Tô ligado, é Bandai Namco.
Pô, eu tô atrás, hein, ó, pra vocês que curtem Naruto aí, de verdade, eu tô reassistindo o Naruto Shippuden, tô mó empolgado. No Play 4, eles lançaram a coletânea do Naruto Shippuden do 1 ao 4, pelo preço de um jogo só, hein? Vale a pena.
O que é Shippuden, afinal? O que é Shippuden?
Shippuden é a fase do Naruto adolescente. Não, tem a primeira fase é o Naruto... É como se... Não tem Dragon Ball e Dragon Ball Z? É a mesma pegada. Dragon Ball
é
o
primeiro
e Dragon Ball
Z... E o Boruto? Então o Boruto?
O Boruto é o filho do Naruto. É a terceira geração. É sério.
Bruno, e quantos Trunks você já pegou? Fala pra mim. Que a vida
quantos,
quando o Zelda tava parado e você vendo o Naruto.
Aliás, o Evandro, eu fui fazer a missão lá do Zora, e aí eu peguei a armadura que você falou lá de subir a cachoeira. Agora eu tô voando e com a habilidade de subir na água lá. Já matei dois dos... Caramba, como é que chama lá? Dois dos Divine Beasts. Duas Divine Beasts já derrubei.
Weapons.
E as Shrines, eu acho que eu tô com 60 e poucas Shrines ainda. Mas tem muita, cara.
Rapaz, vou dizer o seguinte. Se você quiser assistir um anime fantástico, assista Boku no Hero Academia. Que é My Hero Academy, né? Que é maravilhoso, é melhor que Naruto aí.
Mas eu entrei nesses Naruto agora recentemente, vi a tal do Death Note lá.
Aí, pô, legal. Agora que você viu
Death Note. Hein?
Conta pra mim. Cara, Death Note é foda, né?
Mas é assim, é uma história de um moleque que aparece um demônio lá e dá um caderno pra ele.
Mas ninguém conhece.
Que se ele escrever o nome da pessoa, a pessoa morre, mancha. A pessoa morre e ela morre, o coração dela explode.
Você escreveu o nome do caderno?
No caderno. Ele escreve um caderno, tem uma caneta especial lá, e aí ele escreve no caderno.
E a maçã? Por que a gente gosta de maçã? Já chegou nessa parte?
A pessoa. Ei, spoiler aí, puta.
Ah, porra, spoiler, primeiro episódio.
A caneta é aquela. A caneta especial é aquela que vem quatro cores, né? Que trocava?
Tem que ter essa aí, tem que ter essa aí. Aí ele escreve o nome da pessoa, aí a pessoa é atropelada.
Eu gosto de polêmica. Se você tivesse o caderno, quem da internet você escreveria o.
Olha aí,
tá, tá, tá. Ia faltar página.
Ia faltar página.
Só tem que pôr o nome, fala um nome. Você tem que falar um nome, vai. Agora é o desafio.
Blipa isso aí, hein, Edu? Pelo amor de Deus. Mas
caiu aí.
Agora que eu
não, já que o Edu vai blipar, eu acho que é justo cada um falar um nome. Vai lá, fala aí. Aí que o Edu blipa.
Bota botaria aqui.
Eu botava.
Ih, caraca, aí sim. Deixa eu ver quem é que eu colocaria. Vou colocar o. E tu é, mano, bota aqui.
Eita, porra! Eu não escuto, simplesmente eu não escuto. A mulher consegue fazer o que ela faz aqui. Você vai deixar vivo?
Esse cara ainda tá por aí? Nunca mais me falar.
E tu, Bruno, hein? Hein, Bruno? Mas pode não, Bruno.
Ah, eu seria. Deixa eu pensar aqui.
A corrupção?
É. Seria, não, seria algo político. Seria tipo. Eu acho.
Não, tem que ser da internet. E político. Ué, o Sarney é fácil falar que vai matar o Sarney. Não vai conseguir mesmo porque faz muito que é. O Sarney, mano, é. O Sarney é tão zica que você vai escrever o nome dele no caderno e conforme você vai escrevendo, vai apagando a palavra, tá ligado?
O caderno morre se você escrever.
Aparece os capangas dele, né? Começa a tirar do caderno.
Gente, vamos aqui pras notas para Ace Combat. Ace Combat é um clássico. A gente não... Ah, fala assim, pô, vocês nem aprofundaram nas histórias de Ace Combat e tudo mais. Mas
cara, meter bala nos aviãozinhos, que história, meter bala.
É isso, Ace Combat ele tem essa. Não tem nada, é um conflito na Europa, outro conflito na Europa, depois na Europa, outro na Europa. Porque nunca faz nos Estados Unidos, né, esse negócio. Porque não pode, né? Na Europa pode botar os aviões lá.
Não, mas tem os conflitos, de novo, eles têm alguns jogos que têm os conflitos do mundo real e os mundos fictícios que são, obviamente, inspirados em algumas nações reais. Você percebe pelo comportamento da pessoa. Então, se você vê logo é um Luiz Combate Novo, um tal presidente loiro falando as groselhas, você vê um ditador maluco falando de soltar mísseis em tudo quanto é lugar, também você já vai saber, né?
Exatamente. Vamos aqui para as notas para... Ace Combat, escolher um jogo favorito da franquia, obviamente, quem tem familiaridade com esta jogatina. Evandro, quer começar, Evandro?
Quero, porque como vocês falaram do Sarney aí, eu vou ser político, e meio que me abster do meu voto, da minha nota, porque eu joguei, como eu falei, cara, eu tava revendo gameplay aqui enquanto vocês falavam, e já me dá um negócio só de ver a tela do jogo, porque fica aquela HUD engraçada na tela inteira, tudo verde, bagulho daqui, mapinha daqui, mapinha dali, não sei o que. Então, acho que até hoje em dia, se eu fosse jogar, eu não ia gostar tanto. Porém, como eu falei durante o cast, já que tem mais, como o Bruno falou aí, tem mais de 10 jogos, tem seu valor. Só que assim, como eu joguei... Eu tinha o 2, eu lembro que eu tinha o 2 do PlayStation, pirata, veja você, não sei como caiu na minha mão. E aí eu comecei a jogar, falei, isso aqui não é pra mim não. E troquei, tipo, em uma semana por algum outro jogo qualquer. Alguma versão do Winning Eleven mais atualizada que o Robinho o Robinho dava pra pedalar na época, tá ligado? Então, é. Cara, não me interessei e joguei pouquíssimo. Então, pra ser justo com o jogo, com a série, eu não tenho como dar nenhuma nota. A gente tem que definir uma nota pra esses casos.
Muito justo, nobre amigo deputado. Eu acho que quando qualquer pessoa se abster, tem que ser 70 vidas.
70 vidas, então.
Pra ser uma nota.
Não, cara, nota se a padrão. Pessoa se abstém, não vai pra média, ué. É igual a nota do carnaval, você elimina em
nota quântica. Nota quântica, já falei.
Aliás, a gente podia adotar isso, porque sabe qual que é a média verdadeira de um jogo? Se você cortar a nota mais baixa e não cortar a mais alta, as duas em teoria que ficaram não são exageros.
Que vai entrar. Mas você adota essa nota então, Bruno, porque o Jurandir dá 99 pra tudo e o Wiz dá 70 pra tudo.
É o contrário, mano. É o contrário isso.
O que? Não é não, porque você dá 92 pro... É. Globo Gladiator.
Meu filho, eu sou muito criterioso nas minhas notas, viu?
Mas você o deu...
Tá muito chato, Jurandir.
Globo Gladiator, só digo isso. Você não tem mais moral pra falar
Easy.
Nada.
Easy. Time Comando. Silêncio.
Time Comando era massa, rapá. Era o que tinha na época. Era o que tinha na época.
Put.
Então a minha nota seria cortada na média aí. Vai, segue o jogo.
Muito bem. Easy Nobre.
Ah, eu tenho que dar nota quântica também, porque eu nunca joguei o Ace Combat. Quase comprei quando peguei meu PS2, mas acabei não comprando. Eu vou dar aqui, minha nota quântica seria 85, pelo que eu vi.
Muito obrigado,
eu fiquei com vontade. Eu vou falar o seguinte, eu fiquei com muita vontade de jogar. Esse novo aí que vai sair, eu acho que é o 7, que vai ter VR, ou 8, eu vou querer comprar, até porque não tem tanto jogo pra VR, pra jogo
AAA. É pra justificar o VR, né, no caso.
Pra justificar, exatamente.
Muito bem, Izzy. Eu vou dar minha nota aqui para Ace Combat. Essa franquia que eu gosto muito, principalmente na franquia do PlayStation 1. Nas seguintes, eu meio que tive outras prioridades. No PlayStation 1 é que eu jogava tudo, sabe? Eu jogava tudo e eu gostava muito da franquia lá. Eu lembro de me divertir muito. Então, considerando os três jogos lançados para PlayStation 1, eu vou dar 90 vidas para Ace Combat, escolhendo Ace Combat 2 como meu favorito. Bruno?
Bem, minha nota para a franquia como um todo... vai ser 95 vidas. Eu gosto
muito
desse combate. Você vê que é bom. É eu que não gosto.
Carai. Né? Se o Bruno curte, deve ser bom mesmo.
É, e assim, a Juju. Minha recomendação...
Lembra do Juju, jamais esqueceremos.
O meu favorito... Já foi superado faz tempo, Juju.
Já assim, foi?
A minha escolha do Juju... Ela tem, digamos assim, o mérito de ter iniciado a nomenclatura. Mas você e o Wizard já superaram faz tempo, rapaz.
Eu? Que não tem... Eu por quê, macho?
Ah, Jurandir, eu por quê?
Globo Gladiator, mano. O Juju nunca apareceu. Melhor jogo do ano numa revista. Nunca apareceu.
É, na revista do McDonald's. É. Ai, que bom será que ia aparecer. O pior é que na mesma revista tá assim, Globo Gladiators, Game of the Year Edition, e tá lá, concorra 10 mil Big Backs. Você tá de sacanagem com a merda, e eu sei muito bem pra quem foram esses 10 Big Mac aí, né? Todo mundo
até
sabe.
Hoje,
vitalício. É, vitalício, é. Tá aí, sustentado por Big Mac até hoje, isso aí. Ah, mas o meu favorito é o 3 mesmo, pelo impacto que teve pra mim na época, o Electrosphere, a versão japonesa, como eu falei. Mas eu vou recomendar pra quem tem o Play 3 ainda e não teve oportunidade de jogar, ou até teve oportunidade de jogar na época e não tem acesso mais ao Ace Combat hoje, pega o Ace Combat Infinity, cara. De graça na PSN, vai lá, free to play, show de bola, é muito bacana pra você matar a saudade ou até de repente redescobrir o jogo, cara. Vale muito a pena, de verdade. 95 vidas com louvor, jogo divertido, o equilíbrio de ação com um pouquinho só de simulação, não fica chato e você se sente... É o que eu falei, o maior mérito dele é fazer um cara como eu que não gosta de simulação, se aproximar do jogo e não ficar assustado com aquele monte de coisa que o Evandro falou, às vezes é verdade, você olha, tem um monte de coisa na tela tal, apesar de você poder controlar tanto em primeira pessoa quanto também em terceira, porque você pode mover a câmera do avião, né?
Isso dá uma ajudada.
Sim, e só que, cara, de verdade, ele não te... O gameplay dele é tão legal que ele faz você progredir naturalmente e se sentir... Cara, é a primeira vez que você destrói um caça disparando um míssil, ele vai lá, bullseye. Eu falei, nossa, mano, é isso aí, cara. É isso que é. Eu sou o Tom Cruise aqui, velho. Eu sou o... Como é que chama? É, o dele era o Maverick?
Maverick.
Era Maverick? É, o Maverick, né? Então eu sou o Maverick, sou o próprio Maverick agora.
Muito bem. Falamos sobre Ace Combat aqui no 99 Vidas e outros assuntos, obviamente. Deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião sobre esta franquia de muitos jogos. Quais seus jogos favoritos dessa franquia aí? Você jogou Ace Combat? Prefere uma outra franquia de tirinhos, de caças, de simulações? Você prefere Fire Simulator? Pra ficar simulando colocar o avião em prédios? Deixa aí nos comentários, 99vidas.com.br. Lembrar que nós temos redes sociais, que é @99vidas no Twitter, facebook.com/99vidas. Lembrar também que, não menos importante, nós temos Patreon, patreon.com/99vidas. Os patrões e patroas aí que colaboram todos os meses para o 99 Vidas acontecer. Toda semana, muito obrigado a todo mundo que faz a sua colaboração. Você que ainda não é patrão, junte-se a nós. É muito fácil, muito fácil, muito simples. É só acessar patreon.com/99vidas. E você colabora com 5 mangos e você pode fazer parte do nosso grupo lá no Telegram e Facebook. Facebook é meio parada. Ninguém gosta de Facebook, né, mano? Facebook é uma rede que tá dando a morrida, né, mano? Ou não?
Facebook é novo Orkut.
Facebook é uma bosta.
É, eu sei que tem uma galera que é viciada em Facebook, hein, mas eu acho que a rede que as pessoas mais estão usando hoje em dia, assim, eu falo de um público bem geral mesmo, é o Instagram, cara. O Instagram tá crescendo
cada vez mais. Porra, muito melhor. Instagram é muito melhor. Eu passo muito mais tempo no Instagram do que em qualquer outra rede social hoje em dia.
Inacreditável, né, cara? Mentira, o Twitter, mano. Passei no Twitter, você baitou.
Não, o Instagram ainda passa mais tempo lá. Sério.
Mentira. Louco? Então não tem como, mano.
O dia mas você tá ligado, 24 horas. Você tá ligado que não precisa. 25 no Instagram. Você tá ligado que não precisa ficar postando no Instagram pra ficar lá, né, mano? Eu fico o tempo todo lá dando like, dando comentário.
Só está stalker, exatamente, stalkeando os outros aí.
Stalkeando aqui, rapaz.
Muito bem, muito bem. Inclusive, tô aqui mudando um post de um Tupac, o Tupac 261, em que eu fiz escolhas escondidas, né, do lembra que eu fiz surpresa, né, do Tupac? Uhum. E aí ele ficou surpresa pra sempre. E aí é foda porque ele tira os títulos, né, dos jogos na busca, né, as pessoas não conseguem achar, que era do Ristar e do Hash of Darkness, meu Tupac maravilhoso. Só eu que trago essas pérolas, né, mano? Ninguém tem coragem de trazer essas coisas maravilhosas. Enfim, nos encontramos na próxima semana. Bruno.
Ah, tá. Entendi. Tomar uma aguinha aqui, né?
Tá, ó, eu aprendi a apertar o botão mute.
Mas é que o meu acontece enquanto eu tô falando. Por isso
quando
que
tá falando.
Aí é foda.